Saudação a todos os ouvintes, a todos os marauenses. Protocolamos sim esse projeto de lei, e quando surge uma lei, ela vem em virtude de uma necessidade, de um problema, de algo que precisa ser sanado. Isso é em todos os níveis, né? A origem da lei, ela vem buscar resolver um problema, trazer uma solução. Assim foi lá em 2015, quando foi criada a lei do estacionamento rotativo. Havia um problema sério em Marau de não se conseguir vagas para estacionar. De que forma se busca resolver isso? Através da edição de uma lei, que foi essa do estacionamento rotativo, buscando exemplos de vários municípios que estava dando certo essa função. Então foi criada essa lei lá em 2015. Não foi conseguida empresa para colocar o estacionamento rotativo em operação. Assumiu então posterior o atual prefeito, e em 2018 fez algumas alterações na lei. Então essa lei já foi alterada em 2018, de acordo com alguns quesitos que a empresa que hoje presta o serviço, que é essa concessão, fez essas exigências. Então houve-se a edição dessa lei e conseguiu-se, né, uma empresa para que pudesse prestar esse serviço para o município de Marau. Passado já praticamente quase 5 anos de atividade do estacionamento rotativo no município de Marau, de uma forma muito mais fervente agora nos últimos tempos, a reclamação da comunidade marauense com referência à aplicação das multas. Consequentemente, constatou-se mais um problema. E esse problema também é passível de resolução, de se resolver. E cabe a quem fazer isso? Ao legislador, que no caso são os vereadores no poder legislativo. Chegou para nós, além de todas as reclamações que nós acompanhamos os cidadãos em suas redes sociais, no Facebook ou então no Insta, também chegou até a todos os vereadores, não foi algo trazido ao vereador Anderson, mas chegou no e-mail da bancada do PP e das outras bancadas também, uma denúncia formal de um contribuinte que inclusive é advogado, falando sobre a indústria da multa. Então a multa, que é para ser algo de fins pedagógicos, orientativo, para mostrar, olha, você não pode fazer isso, senão você vai ser multado. Ela acabou se colocando de uma forma tão gritante, tão prejudicial, que ela acabou se tornando uma fonte de renda para a empresa. A fonte de renda da empresa é a cobrança do estacionamento. A multa é algo que, se pudesse evitar, era o mais aconselhável a se fazer. Então houve uma inversão de valores nessa questão, e com valores altos aplicados na multa. Ela tem que existir, até para que, se não ocorrer, poderá aí cair em descrédito o próprio estacionamento rotativo e não haver mais respeito quanto a isso. Só que ela tem que ser de uma forma mais amena, mais educativa. Então foi nesse propósito que apresentamos esse projeto de lei que está na pauta de hoje e possivelmente nas próximas sessões será votado.
Anderson, só para a gente entender, as multas, a aplicação das multas, ela estava prevista lá naquele projeto que foi apresentado, votado lá em 2015 ou mesmo na alteração de 2018?
Sim, a aplicação de multa nesse valor de 10 horas, no caso a hora é R$2,30. Então, quem cometesse a multa ia receber o valor de 10 horas, que hoje seria R$23. Então, a multa já foi R$19, já foi R$21. Hoje, com R$2,30 a hora do estacionamento, 10 horas passaria a ser a multa de R$23. Ela foi colocada lá na lei de 2018. E dessa forma, nós entendemos que ela é abusiva pela forma como está sendo praticada. Há informações que a empresa orienta, inclusive, os monitores a multar. Eu passei por isso. Nessa semana anterior a apresentar o projeto, que nós já estávamos estudando pela denúncia do cidadão, eu tenho reunião da CCJ na Câmara às 8h15 e às 9h30 da Comissão de Educação e Saúde, também da Câmara. E fiquei as 2 horas estacionada. Quando eu saí, eu tava o monitor lá 28 segundos. Eu recebi uma multa de R$23. Já paguei, sem problema algum. A lei, ela tá aí. Ela pode estar errada, pode ser um excesso, pode ser um abuso, mas ela existe. Então, enquanto existe, ela tem que ser cumprida. Então, o objetivo da nossa lei é fazer alteração passando essa multa para 2 horas. Ou seja, dos atuais R$23, quem cometer alguma das infrações constantes na lei, a multa será de R$4,60. Isso para quem estacionar sem pagar. Por exemplo, vou estacionar, não vou efetuar o pagamento. Não tem tolerância, a lei não prevê tolerância. Tu tem o tempo de buscar o monitor ou de ir no parquímetro e tirar o ticket, esse tempo você tem. Mas tolerância para descer, fazer alguma coisa e voltar no carro sem pagar não existe. Então, quem estacionou e não fez o pagamento vai levar uma multa de R$4,60, não mais de R$23. E quem passou das 2 horas, nós estamos prevendo que haverá uma tolerância de 10 minutos, porque no caso do advogado aqui que relatou, ele disse que ele estava no dentista. E não conseguiu descer antes das 2 horas. Eu tenho exemplos de pessoas que são autônomos, como um encanador, um eletricista, está lá num prédio, não vou descer, trocar de vaga. E Marau também não havia esse rigor, porque quando eu recebi a multa, que eu estava nas reuniões na Câmara, por 28 segundos, eu olhei na quadra, que tem 25 vagas, tinha 3 carros estacionados. Eu tinha que sair ir lá e mudar de vaga, que não haveria, entendo que não haveria essa necessidade.
Só para lembrar aqui o nosso ouvinte, porque tem essa regra, né, de que você só pode ficar 2 horas em uma vaga, e mais que isso você precisaria trocar a vaga, né?
Exatamente.
Tirar o carro dali e colocar em outro lugar.
Isso, e quem ficar, porque é o rotativo, né? Sim. Tu tem que dar a rotatividade, então tem leis, em Carazinho, se não me engano, são 3 horas. Que tu pode ficar na mesma vaga. Lajeado já é 2, Marau também é 2. Passou das 2 a multa. Hoje estaria em 10 horas, o valor equivalente a 10 horas, R$23. Na nossa lei, neste caso, ela prevê, em primeiro lugar, uma advertência, dizendo, olha, o estacionamento é rotativo, você não pode ficar mais do que 2 horas... E se houver reincidência dentro de 90 dias, daí sim será aplicada a multa de R$4,60. Para quem tiver estacionado irregular, aquele que estacionou sem pagar, a multa é no ato. Não há a advertência, mas não mais de R$23, e sim de R$4,60 para evitar abusividade. E para quem estacionar na vaga de idoso, não viu, está mal pintado, e tem muitas mal pintadas. Estacionou, tu não é idoso, tu vai ter uma advertência, olha, cuida para não estacionar aqui. Ou de uma vaga de um deficiente, cuida, ou passou das 2 horas, primeiro recebe a advertência, e posterior, né, numa reincidência de cometer novamente dentro de 90 dias, daí sim a multa de R$4,60.
Bom, Anderson, no projeto tem um trecho que fala mais diretamente sobre motocicletas e motoboys. Também tem algumas sugestões sobre isso, né?
Isso. Inclusive, também foram alguns motoboys falar conosco sobre esse assunto. Hoje, a lei, ela prevê alguns que são isentos de tarifa. E as motocicletas, elas são isentas dentro das vagas destinadas para as motos. A moto não pode estacionar no lugar de um carro, tá? Então, aqui nós estamos fazendo essa alteração para que as motos, os motoboys em serviço e credenciados junto à empresa concessionária estacionar em qualquer vaga em prazo não superior a 10 minutos. Ou seja, se o motoboy vai fazer a entrega de uma mercadoria, ele pode estacionar em qualquer vagas por até 10 minutos sem pagar e entregar a mercadoria e sair. O que que me justificam? Que às vezes as vagas de moto estão só nas esquinas e tu tem que entregar 2 quadras abaixo. E mesmo que você quisesse, o motoboy quisesse pagar a vaga, porque dentro do seu containerzinho ali ele tem várias outras mercadorias, é o perigo de ocorrer algum furto, alguma coisa nesse sentido. Mesmo que ele quisesse estacionar na frente de um estabelecimento para levar a sua mercadoria, mesmo pagando, ele não conseguiria, porque ele não pode estacionar. Consequentemente, eles se arriscam a fazer isso e levam multa. Uma relatou que ele estacionou na frente da padaria aqui na Barão. Me permita dizer que a padaria da minha família, né? Padaria Fatini.
Inclusive, nossa patrocinadora aqui.
Tá mais tranquilo ainda. E ele foi deixar uma mercadoria lá e tinha um carro na vaga. Ele estacionou atrás daquela vaga por 3 minutinhos. Ou seja, a vaga já estava sendo paga pelo veículo. Quando ele voltou, tinha multa de R$23. Então, é a tolerância. Mesmo não tendo na lei expressamente a tolerância, tem que ter tolerância na vida, em tudo, o bom senso de se analisar. Mas é claro que os monitores são orientados, não, multa, porque tu vai ganhar a comissão em cima dessa multa. Se isso for verificado, inclusive falei isso na Câmara, é questão de CPI, para nós fazermos as investigações. Ninguém quer espantar a empresa, ninguém quer prejudicar o trabalho como está sendo feito. Só temos que abrir os olhos com referência a essa questão e tentar resolver através dessa legislação, se for aprovada pelos colegas vereadores.
Anderson, eu tenho aqui algumas perguntas de ouvintes, eu vou trazê-las, mas claro que não sei se você pode responder para a gente ou se a gente teria que conversar com a própria empresa. E muitas delas dizem respeito exatamente ao período de tolerância. E essa é a maior dúvida, me parece, da população marauense, porque aqui a gente recebe muitas ligações também, mensagens de WhatsApp nesse sentido. Não existe tolerância prevista em lei. É isso.
Não existe tolerância.
Okay.
Você estacionou, tem que efetuar o pagamento. Tu tem um período para ir buscar o monitor, ou até encontrar um parquímetro, ou então ou mesmo adicionar o aplicativo no seu celular para que a hora comece a contar. Claro que há muitas reclamações com referência à moto, essa que passa. Às vezes a pessoa está pegando o celular para ir a pagar 30 minutos apenas, ou então pensa em descer do alto para ir no parquímetro para pagar meia hora, e quando vê a moto passou e já te deu a multa, se tu não tem o aplicativo, ou te já adicionou uma hora. Então, isso também é algo que precisa ser melhor estudado por parte da própria empresa. Não há tolerância e a justificativa, e que já não deu certo em outros municípios, em virtude de que às vezes, vou só 10 minutinhos, já volto e acaba ficando mais, daí acaba não tendo esse controle. Fica difícil o monitor saber se faz 5, se faz 10, se faz 20, quanto tempo foi que você saiu. Isso não se consegue operacionalizar essa questão. Eu sei, em outros municípios também, nenhum tem intolerância, né? A lei não prevê isso. Quem sabe se um dia o próprio município tomasse conta do estacionamento rotativo, o município poderia dar essa tolerância. Mas a empresa em si, ela tem todos os custos, certamente não vai se conseguir.
Tenho também questionamentos aqui, na verdade, uma ouvinte colocando a situação que aconteceu com ela, de que estava no estacionamento de idosos com o seu filho deficiente dentro e que foi multada por isso e que acha que isso não é justo. Também tenho outra pergunta a respeito de isenção. Existe alguma isenção, alguém que não precise pagar estacionamento, Anderson?
Não pagam. As pessoas que têm portadores de alguma deficiência nas vagas pré-destinadas a eles, né? Neste caso, não irão pagar. Os táxis, em até 5 minutos. As ambulâncias, veículos oficiais, né? Da Brigada, Polícia Civil, em qualquer tempo, né? E as caçambas de entulho, daí tem aqui umas explicações de valores gradativos que são pagos, né? Eu até tentei incluir nessa lei no mandato passado a questão do idoso.
Essa é a pergunta aqui do ouvinte, paga estacionamento.
Idoso paga estacionamento, não foi aprovada naquela oportunidade, sequer foi votada, mas foi tentado fazer essa alteração e não foi conseguido.
Bom, tenho também aqui, na verdade, tenho inúmeras mensagens, a gente não vai conseguir trazer todas, mas muitos também questionam a diferença de valor entre o que é pago de estacionamento em Marau e o que é pago em Passo Fundo, é o que nos relata aqui o ouvinte. Confesso que eu não tenho conhecimento de qual é o valor do estacionamento no município de Passo Fundo. Outro ouvinte nos conta que o seu prédio não tem garagem, embora seja no centro da cidade. Se poderia se pensar, de repente, em um valor mensal para que essa pessoa pudesse estacionar o seu veículo na frente do seu prédio, já que não existe garagem no prédio, ele é na área central, em área em que é pintado de azul, onde paga o estacionamento. Se haveria, de repente, como em algum dia negociar com a empresa para que se tenha essa possibilidade?
Olha, esse fato não havia ocorrido chegado até mim, mas algo de se estudar, né, realmente.
Ela relata que precisa colocar o carro final do dia e retirar no início da manhã, naquele horário ali em que não há cobrança, por causa disso, né?
Teria que estudar essa questão, se não diretamente com a empresa, porque mostra-se que às vezes é difícil de conversar nessa questão de ter que abrir mão de alguma coisa. Mas, de repente, o próprio Poder Legislativo, se precisar alterar a lei também nessa questão, haver essa previsibilidade, uhum, devidamente comprovados, né? A exemplo do motoboy. Ele tem que estar credenciado lá na empresa, ele vai ter um selinho para colocar na moto, não é? O motoqueiro em si, ele tem que colocar na vaga dele. O motoboy em serviço e credenciado vai poder ter essa tolerância de 10 minutos em qualquer vaga quando estiver trabalhando, né? E nessas questões, essa questão também trazida. Então agradeço aí as mensagens, as contribuições aí, enriquece o nosso trabalho.
Certamente. Bom, Anderson, para a gente fechar aqui, explica para a gente o trâmite do projeto.
Isso. O projeto entra hoje, então, em primeira discussão. Depois de haver essa primeira discussão, a presidente, ela encaminha para as comissões, possivelmente a Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania dará o parecer sobre isso. Poderá ser consultada a assessoria jurídica, abre-se espaço para os vereadores apresentarem emendas, sugestões, e posterior a isso vai ao plenário para a votação. Votado o projeto, vai ao prefeito, uhum, para que ele possa promulgar, sancionar ou vetar, né, se entender que o projeto não está de acordo com o interesse público, que não é o caso, e nem com referência à constitucionalidade, que também não é o caso. Então foi bem estudado o projeto, tem essa autonomia, o poder legislativo para fazer. Sancionado o projeto, publicado, passa a ser lei e altera a lei principal lá de 2015 e as novas aplicações de multa serão nesses valores, e tendo também essa questão da advertência, incluindo o motoboy. Essas são as alterações da lei que estamos propondo, pela necessidade que surgiu da própria população.
Tá certo.
Bom, nós seguimos acompanhando também, né? Anderson, até tínhamos outros assuntos para tratar por aqui, né? Com certeza, mas nosso tempo é curtinho. Então, nós agradecemos a sua participação por aqui. Ficamos também à disposição para novos assuntos.
Eu agradeço muito ao tempo. Muito curto, mas devidamente precioso, né? Poder me comunicar aqui com os marauenses nesta grande emissora. Desejo a todos uma excelente semana que se inicia aí com muita alegria a todo mundo. Um abraço.